Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da KPMG sobre o Webcast Fórum GRC Digital, terceira edição. Informamos que todos os participantes estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação da empresa. Por favor, senhores, podem prosseguir.
Boa tarde, é o Fernando Lage. Um prazer estar novamente com todos nessa sexta-feira. Como foi dito, hoje é o terceiro episódio dessa série que lançamos há poucas semanas. Tenho comigo o prazer de estar aqui dialogando hoje com o Emerson Melo, sócio responsável pela nossa prática de risco de compliance, gestão de compliance, gestão de terceiros. O Marcelo De Angelo, sócio com conhecimentos relacionados a risco de sistemas e tecnologia em ambiente de terceiro. Então, o tema hoje vai abordar riscos, controles internos e formas de fazer monitoramento e gestão de controles ou mesmo de terceiros que transacionam com as nossas empresas. Recapitulando um pouco o que nós temos visto nesse Fórum GRC, no primeiro episódio falamos a respeito da importância das matrizes de risco de avaliação para o processo de planejamento das áreas de GRC e ao plano de retomada, papel também dos líderes de auditoria interna neste cenário. Passamos na semana passada, na sexta-feira, pelos impactos da Covid no ambiente de controle das organizações, olhando os impactos relacionados aos princípios do CUSO, Framework de Controle Interno de 2013. Também alguns aspectos para as empresas que possuem necessidade de seguir os requerimentos da Lei Sarbanes-Oxley, quais seriam os impactos tanto do CUSO quanto de outros aspectos do cenário atual de pandemia. A automação de controles internos veio numa linha mais voltada a prover as primeiras e segunda linhas de defesa de ferramenta para que agilizem o trabalho de gestão de risco e monitoramento desses controles internos, mas também de oportunidades para a própria função de auditoria interna em transformar o modo como se faz hoje alguns trabalhos, alguns focos, sobretudo de dados. Então, esse foi o tema das duas primeiras, dos dois primeiros episódios, das duas primeiras edições. Como temos de costume mostrado essa fotografia das linhas de defesa de gestão de risco numa organização, a gente já entende que para se ter uma integração nas funções diversas, é necessário que sistemas suportem o negócio, tecnologia, digital. Algumas vezes, algumas funções são terceirizadas dentro da empresa, como isso deve ser monitorado. Diante desse novo cenário, imaginamos que cada vez mais essas linhas atuarão de forma conjunta, não necessariamente apenas na etapa de planejamento, mas muitas vezes na etapa de execução dos trabalhos correlatos a essas áreas. Passo aqui minha palavra, então, para o Emerson Melo. Ele vai, como eu disse, passar pelo tema do programa de gestão de riscos de terceiros. Emerson, obrigado, contigo.
Obrigado, Laje. É um prazer estar aqui com você e com o Marcelo, falando um pouco e compartilhando nosso conhecimento sobre o tema de gestão de riscos, com foco em terceiros. Quero já de antemão desejar que todos estejam muito bem, em saúde, com muita saúde, em segurança, e todos os seus familiares e pessoas queridas aí em seu redor. A ideia de hoje, pessoal, então, é passar um pouco sobre como que a KPMG ela enxerga as preocupações no que tange o ecossistema de riscos de terceiros. E para esse debate, eu acho que é fundamental a gente primeiro definir, dentro de um conceito amplo, o que que nós entendemos então como terceiros, né? Terceiros, na visão da KPMG, ela não restringe apenas ao ambiente de fornecedores. Então, eu falo aqui de prestador de serviço, tem também os fornecedores, mas a gente deve incluir os parceiros de negócio, os agentes intermediários. Os clientes, eles devem ser considerados como terceiros também. Algumas empresas, elas têm, como indústria financeira, tem um requisito regulatório de fazer avaliações de Know Your Client, Know Your Customer, com foco específico em prevenção à lavagem de dinheiro, uma diretriz do Banco Central, publicada recentemente. E O que é, então, desculpe, o que é, então, gestão de risco de terceiros? E aqui é um processo que vai permitir às organizações e às diversas funções de riscos da organização a monitorar de forma centralizada um padrão de riscos único, naturalmente aqui respeitando a particularidade de cada tipo de contratação ou de cada tipo de relacionamento com essa parte terceira à organização, para prevenir ou mitigar riscos relacionados à imagem, reputação e financeiro. Dentro desses três ambientes de risco, a gente poderia explorar vários outros. Eu vou citar aqui na nossa apresentação como que as empresas elas podem e quais são os tipos de indicadores que deveriam ser considerados numa avaliação de terceiros de qualquer organização. Dentro desse ambiente, a KPMG ela realizou uma pesquisa nos Estados Unidos com diversos compliance officers. Opa, acho que teve... Vou passar aqui de novo, desculpem, pessoal. A KPMG nos Estados Unidos realizou uma pesquisa com diversos compliance officers e eles passaram alguns temas como sendo os mais relevantes dentro de uma perspectiva de gestão de riscos de terceiros. Passamos por eles, então, uma dificuldade de identificar primeiro, identificar qual que é a sua população de terceiros, assim como o gerenciamento. Né? Uma das perguntas que eu tenho feito para diversas organizações é qual que é o tamanho da sua população de terceiros. E via de regra, para minha surpresa, diversas empresas ainda não conhecem qual que é o tamanho da sua população. Né? E isso por quê? Porque não tem uma plataforma integrada, não tem um sistema. Quando a gente fala de grupos econômicos, né, então você tem uma estrutura de holding e várias empresas embaixo, né, empresa A, B, C, D e assim por diante, essa configuração da árvore de terceiros nos diversos interlocutores desse grupo econômico, eles não se conversam. Né? Então, essa é uma grande dificuldade. E amarrado a isso, como você não tem uma conexão, né, uma sinergia entre a percepção de risco do negócio A com a holding, o B com a holding e assim por diante entre eles, naturalmente você passa a ter uma gestão de risco completamente descentralizada e para aqueles profissionais que são de auditoria interna, vão se lembrar bem daqueles procedimentos que a gente faz, né, em alguns trabalhos de auditoria que eu verifico se o fornecedor ou se o cliente foi habilitado para um determinado negócio, por outro lado, ele pode não estar habilitado, ter sido inabilitado em um outro negócio daquele mesmo grupo econômico. Fatalmente, aqui a gente tem um risco significativo. Né? Da mesma forma, o segundo pilar, a gente fala um pouco de transparência, então aqui é a falta de capacidade das empresas de demonstrarem, quando necessário, naturalmente, aos reguladores, ou até mesmo para empresas que fazem, ou organizações, institutos que fazem algum tipo de certificação sobre a tua base de gestão de risco de terceiros. E aqui eu vou citar uma, sem qualquer tipo de comentário adicional, mas a CGU, junto com o Instituto Etros, promove o Proética. E no Proética, ele é muito claro, né, que a empresa, um dos requisitos que ele deve fazer é eu preciso demonstrar para o Proética que a minha organização ela tem um monitoramento contínuo. Se eu não tiver um sistema para monitorar ou para fazer essa avaliação de uma forma completa, mantendo o registro das avaliações anteriores, fatalmente a gente vai ter aqui também uma dificuldade de demonstrar não só para o ambiente regulado, né, que seria o caso do Bacen, que eu mencionei anteriormente, e nesse caso aqui de forma proativa para o Proética, né? Nós temos também uma parte de experiência relacionada aos programas de due diligence background check. Para aqueles profissionais que são de compliance, auditoria interna, eles vão se sentir em casa nesse momento, né? Porque um dos pontos mais sensíveis num relacionamento com terceiro é sim conhecê-lo, né? Por isso que nós temos diversos Know Your Client, Know Your Customer e mais recentemente Know Your Employee. Visibilidade, né, a falta de visibilidade das práticas de negócio em terceiros e a função de risco e supervisão. Aqui é basicamente de que forma que os órgãos de supervisão, né, que o Laje mencionou bem dentro do seu, daquele o slide em que ele mostra a integração entre as diversas funções de risco de uma organização, o comitê de auditoria, o comitê de riscos, o conselho de administração deveria, assim, supervisionar e patrocinar as práticas de risco dentro da organização. E, via de regra, essa visão dos riscos envolvendo terceiros não é levado, né, ao conselho, a esses órgãos de governança, seja por uma falta de provocação desses órgãos ou por falta de proatividade da função de riscos da organização. E aqui riscos, entendam de uma forma ampla, pode ser controle interno, pode ser sustentabilidade, pode ser compliance, auditoria interna, ERM e assim por diante. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala também de riscos relacionados à gestão de riscos de terceiros, né, envolvendo o sistema, eu preciso ter muita preocupação em relação ao ambiente de segurança de dados. Aqui, acho que vale um destaque adicional, que diante do momento em que nós estamos, né, de discussão também de LGPD, isso torna ainda mais sério, né? Então, eu tenho percebido nas organizações, de uma forma geral, nas mídias e organizações, uma preocupação enorme em relação à privacidade de dados, invasão, né, práticas de phishing, e a gente acho que tem essa preocupação bastante latente nos órgãos de governança e nos principais executivos. E, por último, não menos importante, a falta de um sistema para considerar todos esses elementos e preocupações que eu mencionei, né? Indo em frente, então, como que a KPMG enxerga, então, essa visão da gestão de riscos de terceiros, né? A KPMG, ela desenvolveu uma plataforma bastante interessante, que é para a gente conseguir compilar aqui, de uma forma geral, todos aqueles desafios numa única plataforma e organizar o processo da forma como ele está, né? A gente vê que existem necessidades que surgem na área financeira voltada a terceiros, outros na área de privacidade, na gestão de riscos, no legal, na área de compliance, auditoria interna. Então, diversas áreas existem a necessidade e, via de regra, cada uma delas possui um tipo de controle interno, seja um controle interno Excel, no Word ou qualquer outra aplicação. O ponto aqui é, por meio de uma solução automatizada, né, uma automação propriamente dita, você consegue ter toda essa informação de forma centralizada com que todas as áreas possam, então, fazer a gestão de riscos de forma consistente e com um padrão de risco pré-determinado dentro do seu processo de customização, né? Como que a KPMG enxerga, então, gestão de riscos? Aqui o meu propósito, ele não será passar item a item dessa mandala, mas aqui é muito mais para que a gente possa fazer alguns paralelos, né? É fundamental, dentro de um processo de gestão de riscos, que primeira coisa, né, a gente precisa ter uma estratégia definida. Então, a partir do momento que eu tenho a minha estratégia do que é terceiro, como eu mencionei, quais os terceiros eu vou monitorar, quais são os critérios, quais são as premissas, qual é o meio pelo qual eu vou adotar, né? Qual que é o meu apetite a risco, a minha tolerância a risco em relação a terceiros. Eu tive uma ligação recente, há uns 2-3 meses atrás, que uma pessoa perguntou: poxa, Emerson, teve um terceiro aqui que atendia a nós, ele teve uma liminar da justiça proibindo ele, né, de operar conosco, e a troca de um modal pelo outro, que esse fornecedor era um fornecedor logístico, a troca desse modal por outro vai me custar 2 milhões e meio por mês a mais dentro da minha operação, e eu não estava prevendo esse tipo de análise. Então, aqui, eu faço um parênteses, né? Quando a gente olha para a gestão de riscos, nós não estamos falando única e exclusivamente de riscos de integridade. Nós estamos falando também de monitorar toda a sua cadeia de suprimentos, né? Quando olhar o supply chain. E num momento como esse que nós estamos vivendo de pandemia, é fundamental que a gente olhe também a saúde financeira, que eu olhe qual que foi o impacto do Covid dentro do negócio do meu terceiro. Pode ser meu fornecedor, meu cliente. Não obstante, a gente tem discutido aqui a capacidade de entrega dos fornecedores, né, para os distribuidores e para os pontos de venda, e em algum momento a gente está discutindo também a escassez desses produtos, né? Então eu passo por toda essa estratégia, depois eu estabeleço a governança, assim como a auditoria, compliance e as áreas de risco, elas reportam para alguém aqui em governança, tem que ter exatamente quais são meus papéis e responsabilidades. Da mesma forma, políticas e procedimentos, ele tem que estar bem descrito, né? Eu não posso, de forma deliberada ou sem qualquer tipo de avaliação de risco, desenvolver uma política para o fornecedor A, uma política para o fornecedor B, ou adotar da minha cabeça ou da área que faz a gestão de terceiros da sua organização de forma deliberada e fazer um trabalho completamente sem nexo e sem um risk-based approach. Né? Outro elemento é monitoramento e teste, e aqui acho que o que eu mencionei para vocês é uma plataforma totalmente automatizada, ela contribui muito para isso. Né? Naturalmente, para que todo esse processo funcione, você deve ter pessoas capacitadas, pessoas treinadas, né? De acordo com o perfil de risco da sua organização, de acordo com a estratégia de governança que foi definida lá atrás. E para tudo isso, você deve estabelecer também mecanismos de reporte com suporte de tecnologia. Cada um desses pilares que eu mencionei para vocês, eles vão cascatear para várias outras iniciativas que vão permear preocupações de cyber, de compliance regulatório, fusão e aquisição, entre vários outros temas, tá? Mas o material, ele deve ser compartilhado com vocês e depois, se quiserem também acessar essa metodologia, ela está no nosso app KPMG Brasil. Fiquem bastante à vontade para me procurar também se tiver alguma dúvida. E pensando, então, na integração, né, de todos esses desafios, né, como procurar uma solução para os desafios apresentados, integrando a metodologia da KPMG, nós desenvolvemos, então, uma plataforma. Essa plataforma TPRE de KPMG é 100% desenvolvida pelo nosso time da KPMG Lighthouse. Então, eu tenho aqui um time bastante empolgado, sem dúvida nenhuma, né, e a gente conversa diariamente, praticamente, desenvolvendo novas soluções e enxergando aqui, pessoal, não somente os riscos no Brasil. Né? Eu preciso estar atento também aos riscos globais. Pensando nisso, eu conversei com o meu time da KPMG US, eu obtive uma lista de sanções globais e nós já estamos também desenvolvendo isso para que esteja alinhado as preocupações não só do Brasil, mas no exterior, dado que nós temos uma cadeia de suprimentos ou uma rede de terceiros cada vez mais globalizada. Né? A ferramenta ela vai trazer, sim, eficiências de fonte de dados diversos, como esse que eu mencionei. Ela tem um diferencial bastante relevante. Né? Todos os algoritmos que foram desenvolvidos, e alguns estão em desenvolvimento, eles promovem um cálculo bastante automatizado do score. Ou seja, vamos imaginar que você tem aqui 100 indicadores de terceiros a serem avaliados dentro do seu processo. E aqui eu estou falando um número completamente hipotético, poderia ser 10. Para cada um desses indicadores, você atribui uma pontuação de risco. Essa pontuação de risco ela vai trazer um score no final. E dado um limite de apetite a risco que eu quero aceitar, a somatória dos indicadores de red flags que aparecerem ele já vai te sinalizar se você deve ou não continuar, sugerir, naturalmente, se você deveria ou não continuar nesse relacionamento. Da mesma forma, ela vai trazer uma avaliação de risco, né? Algo que vocês já estão bastante acostumados, e a gente fala de risco alto, médio, moderado e baixo. Né? Só aproveitando um parênteses aqui, Laje, chegou uma pergunta. Se existe, né, uma amostra para ser testada, isso eu peço para que entre em contato comigo. O trial ele está em desenvolvimento, mas existem algumas outras formas de demonstrarmos para vocês. Tá? E se esse software absorve a metodologia própria GR? Eu gostaria que você me explicasse um pouco melhor qual é o significado de GR, que talvez eu consiga endereçar melhor a sua pergunta, tá bom? Deixa eu ver, tem uma outra aqui. Existe a diferença conceitual e legal entre terceiros e prestador de serviço? Eu imagino que não, tá? Legalmente, eu não saberia te responder. A minha formação eu sou economista, mas legalmente eu não sei te dizer. Posso retornar depois? Por favor, me mande um e-mail que eu vou consultar os meus colegas advogados para poder endereçar esse tema, tá? Bom, todo modelo operacional, workflow de aprovação, dashboard de monitoramento, tanto no seu computador quanto no em qualquer device, né, seja um tablet, o seu próprio celular e assim por diante, e rotina de alerta. Isso é fundamental para o seu monitoramento. Né? E aqui tem alguns temas, pessoal, de o que, que existe dentro da plataforma. Então, a plataforma ela permite, a partir de um clique com o input do CNPJ ou CPF, você já consegue ter um screening daquele terceiro. Esse screening ele vai te trazer uma relação de bancos de dados que a gente consome via API, seja de bancos de dados privados ou públicos. A gente consome exatamente as informações que nós queremos levar. E aqui nós tomamos um cuidado muito importante. O excesso de informação gera desinformação. Então, sempre que existe um excesso de informação em que nós não conseguimos trazer algo que ajude na tomada de decisão, nós continuamos pensando em como modelar esse formato para contribuir na tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo típico aqui. A parte de processos, né? Nas suas diversas esferas, seja federal, estadual, municipal, aparece um volume gigantesco de informação, né? Mas qual informação realmente importante para que cada uma das pessoas aqui que estão nos ouvindo possa tomar a decisão correta? Então, isso é um problema. O Emerson, eu não sei se o pessoal está ouvindo.
Eu perdi o Emerson, Laje, não escuto o Emerson.
Deixa eu retomar aqui, tenta falar com ele na sequência. Pessoal, essas internets hoje não estão nos ajudando, mas deixa eu voltar a uma pergunta que foi feita aqui, que é se existe uma diferença conceitual entre, ou legal, né, entre terceiros e prestadores de serviço. O Emerson mencionou aí, né, que a formação dele é economista. Eu também não sou advogado, mas legal, então não vou entrar no mérito, mas se a gente pensar no termo conceitual, a gente considera terceiros abarcando uma maior quantidade, né, de pessoas jurídicas e físicas, dentre eles os prestadores de serviço, fornecedores, franqueados, por exemplo, entra numa categorização também de terceiros. Nós temos aí, por exemplo, alguns distribuidores, que alguma vez também estão na cadeia de valor, né, de determinadas empresas, não são, né, prestadores de serviços, mas em algum momento são parceiros, também entram nesse rol aí de terceiros. Emerson, eu voltei aqui durante esse tempo que você ficou um pouco mudo aí, na primeira pergunta do conceitual, né, falando que o terceiro é mais amplo do que o prestador de serviços. E a questão legal, como foi dito, a gente endereça aqui. Mas aproveitando que você perguntou o que era GR, já chegou aqui o esclarecimento aqui. Seria relacionada a ISO 31000 de gestão de riscos, né? Então, o GR seria, pelo nosso entendimento, que gestão de riscos. Então, retornando à pergunta, se esse software ou essa plataforma que você está apresentando como uma forma de fazer avaliação de riscos de terceiros, ele também absorve essa visão de riscos mais amplos, ou se essa plataforma se restringe a aspectos de terceiros. Tá. Bom, essa plataforma ela foi construída olhando muito mais para o cenário de terceiros, né? Quando a gente fala, então, e aqui aproveitando, Justus, permite um minutinho da...
Laje, acho que o Emerson caiu novamente.
O que tem na plataforma, né? Deixa eu dar continuidade aqui. Além, né, o Emerson falou, essa plataforma ela é destinada especificamente para avaliar aqueles conceitos de riscos relacionados a terceiros. Existem outras plataformas, né, no mercado que têm uma visão de fazer a gestão de riscos como um todo, num primeiro momento, auxiliar em workflows de atividades e transações, mas essa que a gente intitula de PPRM, ela é voltada a terceiros. Não está muito, talvez, visível esse slide, que são vários bullets, mas são as diversas, vamos dizer assim, análises que fazemos por intermédio dessa plataforma. O que a gente chama a atenção é que numa avaliação de risco de terceiros, esses itens normalmente deveriam ser, né, analisados, seja para uma área da primeira linha de defesa, por exemplo, uma área de gestão de fornecedores, de gestão de prestadores de serviços, homologação de cadastro e tudo mais, deveriam fazer avaliações dessa natureza. Assim como gestão de riscos e auditoria interna, já fazendo um monitoramento ongoing, né, recorrente, ao longo do fornecimento ou da parceria prestada por determinados terceiros. Fazer isso na mão, hoje em dia, é muito ruim. Então, por isso que a gente desenvolveu uma solução que faz não só algo para a nossa KPMG, um desenvolvimento da gente colocando para a nossa firma fazer a gestão de risco dos terceiros com quais nós relacionamos, e aqui também a gente, né, provendo serviços dessa natureza, presta serviços, vamos dizer assim, com terceirização parcial ou fornece a ferramenta para que isso seja o meio de várias empresas agilizar essas análises e esse monitoramento de riscos de terceiros. Emerson, voltou? Tá.
Voltei. Me desculpe mais uma vez, eu desconectei aqui do Wi-Fi. Espero que não caia mais, tá? E terminando, Laje, eu acho que meu tempo também já esgotou, mas o ponto principal aqui, pessoal, como eu mencionei, né, o objetivo não é meramente a gente olhar para o risco de imagem, reputação e financeiro, né, ou tampouco se restringir a aspectos de integridade. Então, aqui, a partir do CPF ou CNPJ, a gente já faz um escrutínio em diversos bancos de dados, né, como acordo de leniência, Receita Federal, registros na Receita Federal de irregularidades, né, em termos do cadastro, trabalho escravo infantil, entre outros aqui, né? CEPIM, CENEP, CEAF, licenças ambientais, CVM, CAD, tem Polícia Federal, Interpol, Banco Nacional de Mandados de Prisão, sanções globais, né? E vários outros aqui. Então, o ponto aqui importante é a gente faz esse escrutínio em diversos bancos de dados para trazer a melhor solução. Essa plataforma, ela pode ser considerada multifacetada, em que ajuda você a ter toda a parte de cadastro, homologação, identificação de risco e monitoramento contínuo. Então, a plataforma, ela mesma faz o monitoramento contínuo sem qualquer interferência manual e pode ser utilizada pela área de suprimentos, pela área de compliance, controles internos, governança, pode ser utilizada também pela auditoria interna e teria também a área de recursos humanos, eventualmente, pode utilizar, com visibilidade ao organismo de governança que eu mencionei, né? Só um ponto importante em relação aos indicadores, dentro dessa plataforma nós desenvolvemos um mecanismo de identificar conflitos de interesse em relação aos fornecedores, né? Então, com base em todos os fornecedores, então eu puxo ali a base de todos os seus sócios, administradores ou diretores estatutários, eu cruzo com a base do RH e eu encontro diversos colaboradores sócios, né? A gente já tem essa plataforma rodando em diversos clientes da KPMG e já identificamos diversas situações de conflito, né? Então, acho que esse é um ponto importante. O outro é que, se o time do RH tiver as informações relacionadas a parentes, né? Então, pai, mãe, filhos, cônjuge e assim por diante, a gente conecta também na plataforma para trazer essa informação. E, da mesma forma, posso conectar com a área financeira para a gente monitorar o total de riscos. Então, aqui, só endereçando um tema específico do Gilson, quando fala de gestão de riscos, né, de GR, base 31.000, essa plataforma vai te ajudar a monitorar a percepção de risco para cada um daqueles indicadores, dividido nos seus diversos pilares de imagem, reputação, financeiro, compliance, corrupção, entre outros, ambiental, você consegue trazer qual que é a base de relacionamento financeiro com essas partes terceiras e aí você consegue calcular o apetite ou a sua tolerância a um determinado risco, né? Por fim, De Ângelo, aqui a gente teria um vídeo, pessoal, mas esse vídeo ele está disponível então no app da KPMG Brasil ou se vocês derem um Google TPRM KPMG ou KPMG TPRM, vocês vão encontrar esse vídeo na nossa plataforma kpmg.com.br, tá bom? Espero que tenham aproveitado esse momento e eu permaneço aqui, estou à disposição para falar com vocês. Obrigado, De Ângelo. É contigo, meu amigo.
Emerson, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Espero que a minha conexão aqui não caia. Embora seja, a gente saiba que é normal, né? A gente às vezes aí tem a dificuldade aí de conectividade. Queria também agradecer ao Laje pelo convite, né, e a KPMG. Não é a primeira vez que eu participo do Fórum GRC, mas de fato a primeira vez que eu participo nesse modelo 100% digital, né, remoto. Também Queria comentar que eu vou falar um pouquinho mais devagar, porque hoje pela manhã eu recebi a confirmação de que teríamos alguns profissionais participando da apresentação de outros países da América do Sul, e obviamente são profissionais que falam espanhol, não falam português, mas eu acredito que se falarmos um pouco mais devagar, eles conseguem acompanhar tranquilamente aí o que está sendo apresentado. Vamos lá, rapidamente a agenda que a gente tem aqui nos próximos 20 minutos, passar uma visão geral sobre o assunto, informar um pouquinho sobre qual é a finalidade desses relatórios que ajudam a vocês, gestores de riscos, auditores internos, né, nas organizações a realizar o monitoramento desses controles que estão aí sendo operados basicamente em terceiros, discorrer um pouco sobre quais são os tipos desses relatórios, como é que, no caso específico de SOC 1, falar sobre algumas tropicalizações em alguns países, apresentar um exemplo de escopo bastante replicado, aí, principalmente no caso novamente de SOC 1. Tem ao final um slide sobre algumas recomendações que a KPMG preparou especificamente para este momento de COVID, de pandemia, ok? Então, nós temos aqui a primeira lâmina e nós vamos utilizar dois termos bastante durante a apresentação e eu gostaria de explicar os dois para que fique claro durante todos os próximos slides. O primeiro é o termo que a gente utiliza como empresa ou como a organização usuária. No final do dia, são vocês, são a maioria das empresas que contratam algum serviço, terceirizam alguma função, algum processo da companhia. E, por outro lado, você tem o conceito de organização prestadora de serviço ou simplesmente prestador de serviço, ou como a gente ouve bastante também o service provider, em inglês, que é a empresa que, de fato, passa a executar, a prestar aquele serviço para a empresa usuária, para a organização usuária. Ok? Nesse slide, o que eu gostaria de chamar a atenção, esse é um processo conhecido, onde parte de algum processo, principalmente processos administrativos, ou eventualmente alguma atividade é terceirizada pela empresa e organização usuária. Então, eu estou falando aqui de, pode ser processos de RH, processos, né, sei lá, de folha de pagamento, controle de ponto, recrutamento, seleção. Podem ser processos de contabilidade, eventualmente. Podem ser processos de tecnologia, hospedagem, eventualmente a gestão completa de uma plataforma, seja um ERP, seja um sistema legado. Então, o que acontece é que essas empresas usuárias, elas terceirizam parte ou totalidade desse processo ou sistema e a empresa service provider, a empresa prestadora de serviço, assume essa função. Neste caso, o que acontece é que parte dos controles que mitigam os riscos, eles passam a ser naturalmente realizados pela própria empresa prestadora de serviço e não mais pela empresa usuária, pela organização usuária. Aqui existem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção, e o primeiro é, embora os controles sejam operados pela empresa prestadora de serviço, o accountability, a responsabilidade sobre a gestão do risco, ela permanece sendo da empresa, da organização usuária. Ou seja, mesmo que a organização prestadora de serviço, né, repetindo, faça, execute o controle, no final do dia, a responsabilidade sobre a qualidade da informação, a eficácia do processo, a veracidade do resultado, ela é da empresa usuária. Outro ponto importante aqui é que muitas vezes a organização usuária, ela não percebe que parte dos controles ainda está do seu lado. Eu vou dar um exemplo de um caso bastante comum, né, na área de tecnologia, que é a gestão de o controle relacionado à gestão de revogação de acessos. Né? Normalmente, quando eu tenho a terceirização de um sistema, quem executa a revogação de acesso, o controle de fato de revogação de acesso, uma parte dele, está sendo executada no prestador de serviço. Mas tem um pedaço desse controle que ainda está do lado da organização usuária, que é o pedaço do controle onde a organização usuária deve identificar tempestivamente a saída daquele usuário, né, ou afastamento ou desligamento daquele usuário, e informar imediatamente a entidade prestadora de serviço para que ela possa efetuar a revogação do acesso. Então, mesmo você tendo, em muitos momentos, o controle sendo operado nos prestadores de serviço, é importante que a empresa usuária entenda que uma parte dos controles ela está do seu lado. Para a gente finalizar essa lâmina e poder ir para a próxima, eu gostaria de comentar mais duas coisas. A primeira é que a empresa, organização usuária, ela pode ela mesma executar um monitoramento e podemos chamar até de uma auditoria dos controles que são operados do lado do prestador de serviço, por meio de uma auditoria interna, área de controles internos, área usuária, enfim, a própria empresa, usuária, a organização usuária, ela pode, sim, como ela é responsável no final do dia, ela tem accountability, ela pode, sim, ela mesma executar o acompanhamento e auditoria desses controles que estão no prestador de serviço. Mas ela pode também optar pela contratação de uma empresa independente. No caso, empresas de auditoria, na maioria das vezes, para realizar essa validação, essa auditoria, essa verificação dos controles que estão sendo executados pelos prestadores de serviço. E é sobre esse segundo caso que a gente vai evoluir os próximos slides. E último ponto aqui, só para ficar claro, também do ponto de vista do prestador de serviço, existe um benefício nesse modelo. Qual que é o benefício? Normalmente, o prestador de serviço ele não presta serviço para uma única empresa. Ele presta serviço para várias organizações usuárias. E imagina do ponto de vista do prestador de serviço, ele receber a cada momento uma empresa usuária diferente para realizar uma revisão, uma auditoria sobre seus controles. No final do dia, ele passaria um tempo muito grande dedicado a essa atividade e não à sua atividade fim de fato, que é prestar o serviço. Então, para isso que esses relatórios, que nós vamos comentar nos próximos slides, esses relatórios de asseguração servem para que o trabalho seja efetuado por uma entidade independente e que o prestador de serviço possa compartilhar esses relatórios, o resultado desses relatórios com as suas organizações usuárias, e as organizações usuárias se beneficiam dessa avaliação independente que foi realizada. Bom, então, partindo para a segunda lâmina, basicamente aqui corroborando o que foi dito na lâmina anterior, o aumento de crescimento de serviços relacionados à terceirização, o que a gente percebe é a intensificação desses serviços de relatórios de asseguração, a contratação desse tipo de serviço, onde o que se espera ali de fato documentar e divulgar acerca da efetividade dos controles internos, sejam controles manuais, sejam controles automatizados, mas são controles que, de fato, são realizados e operados pelas empresas prestadoras de serviço, pelas services providers. Então, um relatório de asseguração no final do dia, ele tem por objetivo, vejam que o mercado muitas vezes fala que chama um relatório de asseguração de certificação, não é uma certificação, é uma forma, infelizmente, às vezes comum de se escutar no mercado, mas errada de se comentar sobre o artefato. De fato, um relatório de asseguração, ele descreve acerca dos testes que foram realizados para verificar a eficácia dos controles manuais ou automáticos realizados por um prestador de serviço para organizações usuárias. Na próxima lâmina, a gente tem aqui, eu gostaria de falar dos tipos, dos principais tipos de relatórios de asseguração solicitados a terceiros. Basicamente, a gente tem o primeiro tipo, e esse, sem dúvida, é hoje o tipo onde a gente é mais solicitado, onde a gente tem a maior quantidade de emissões de relatórios, é o relatório de asseguração do tipo SOC, a gente chama de SOC 1. Esse relatório, ele tem uma característica específica, tem um foco totalmente dedicado a demonstrações financeiras, das DFs. Ele é focado em todos os riscos e controles específicos a processos que geram ou manipulam informações financeiras. E ele de fato, ele é utilizado muitas vezes pelos auditores externos que realizam auditoria externa nos clientes, nas organizações usuárias que têm parte dos seus serviços terceirizados às prestadoras de serviços, às services providers. O relatório SOC 1, ele também tem uma característica que ele pode ser do tipo 1 ou tipo 2, vocês podem escutar isso no mercado, é importante vocês saberem a diferença. O relatório SOC 1 do tipo 1, ele atesta sobre o desenho do controle, e um relatório SOC 1 tipo 2, ele atesta sobre além do desenho, sobre a efetividade do controle em si. Então, existe um período em que o controle já precisa estar operando para que seja possível realizar o teste dos itens de amostragem e o teste possa ser realizado do ponto de vista de efetividade de controle, além do desenho do controle. Existe um segundo tipo de relatório, que é chamado de SOC 2. Esse relatório, ele é focado basicamente em aspectos de segurança, confidencialidade, disponibilidade, integridade e privacidade de informações. Ele é um relatório detalhado para o cliente e tem fins específicos. Ele não é um relatório, como no caso de SOC 1, que tem fim específico de demonstrações financeiras. Esse relatório, ele tem outros fins, considerando os critérios que eu mencionei. E ele pode ser aplicado a vários sistemas aí da organização. E temos o terceiro tipo, que é o tipo SOC de relatório, que é um relatório do tipo SOC 3. Esse relatório também atesta sobre a segurança, a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e privacidade, mas é um relatório que ele é um relatório em formato reduzido para uma opção de visualização na web, e onde ele não detalha informações do controle, do teste realizado pelo controle no relatório. Mas é um relatório que facilita a divulgação no ambiente de web. Ok? Feito isso, eu gostaria, na próxima lâmina, rapidamente, comentar com vocês especificamente do caso do relatório de SOC 1, que também é conhecido no mercado como ISAE 3402. Para quem é um pouco mais antigo, talvez já tenha escutado falar como relatório SAS 70, há vários anos, se chamava SAS 70, hoje o nome é ISAE 3402. Essa norma é uma norma internacional, e alguns países fizeram mais do que uma tropicalização, uma tradução deste relatório para adesão local. No Brasil, quem cuidou dessa tropicalização é a NBC, a Norma Brasileira de Contabilidade. Então, a gente tem a NBC TO 3402, que é basicamente uma tradução da norma ISAE 3402, global. Nos Estados Unidos ela se chama SSAE 18, no Canadá CSAE 3416, na Austrália a SAE 3402 e em Singapura GS 8, a título de curiosidade. Por fim, aqui, os últimos dois slides, eu gostaria de comentar para um exemplo de um relatório de SOC 1, relatório de asseguração SOC 1, tanto tipo 1 ou tipo 2. É um relatório normalmente que a gente utiliza para tecnologia, ou seja, é um escopo que a gente utiliza nos casos onde existe a terceirização de algum componente tecnológico, seja um sistema, seja parte do processo que envolve aí um processamento. Então, normalmente, o que a gente olha? A gente olha cinco áreas, né? A primeira área é a área de gerenciamento de mudanças, e sempre vocês vão perceber que nesses relatórios o que a gente inclui no escopo são os objetivos de controle, não só os controles diretamente, porque os controles a gente averigua quais são os controles que a prestadora de serviço executa para mitigar aquele risco e atender aquele objetivo de controle. Então, aqui em gerenciamento de mudanças, a gente tem como principais objetivos de controle a autorização das mudanças, quem autoriza, quando, como, por quê, qual a documentação, teste, aprovação que existe acerca dessas principais mudanças e qual que é o fluxo relacionado às mudanças emergenciais, que normalmente é um pouco distinto das mudanças normais. Para a parte de gerenciamento de operações, a gente avalia como é que é feito o registro, análise e resolução de incidentes, gestão de problemas, também um pouquinho de como é que é feita a questão de gestão de cópia de segurança, toda a parte de backup e restore. Para a parte de acesso lógico, a gente tem aqui objetivos de controle relacionados à política de segurança, a controles de acesso lógico, também toda a parte de inclusão, modificação, exclusão de usuários. Aqui a gente também tem uma preocupação muito grande com acessos privilegiados, usuários genéricos, usuários super users. Eu me recordo que na edição passada do fórum, a Eliette comentou bastante sobre isso também. Aqui a gente também tem uma preocupação com os objetivos de controle relacionados à revisão das permissões de acesso e as trilhas de auditoria habilitadas e o que elas cobrem. Tudo isso do ponto de vista, novamente, de acesso lógico. A gente também tem uma quarta área, que é a segurança física, e aqui, basicamente, a gente trata do que são objetivos de controle relacionados ao acesso físico, a servidores e o ambiente tecnológico, e também tudo que é proteção contra fatores ambientais, extintores, sprinklers e assim sucessivamente. E a quinta área seria a parte de monitoramento de redes e sistemas, onde a gente tem como principais objetivos de controle tudo que é monitoramento de redes e sistemas, obviamente, tudo que é monitoramento da performance e capacidade da infraestrutura, para que não seja nem super nem subdimensionada, e também no gerenciamento do atendimento aos níveis de serviço, os SLAs acordados entre a service provider, né, e a organização usuária. Ok? E, finalmente, a gente vai para a última lâmina, onde a KPMG Global preparou um folder. Esse folder, inclusive, foi tropicalizado, foi traduzido e tropicalizado para o português do Brasil e será enviado. Eu pedi depois para a nossa organização aqui enviar para vocês, junto com a apresentação, para que vocês tenham acesso aí ao folheto completo, onde discorre sobre os oito recomendações que a gente aponta em relação a este tema de monitoramento dos controles em ambiente de terceiros. Então, a primeira recomendação é considerar de forma proativa a mudança da frequência de execução de monitoramento e operacionalização dos controles. O que a gente aqui normalmente é fato hoje que tanto as organizações usuárias, né, como as prestadoras de serviço, elas tiveram mudanças no seu processo, na operação, se não a totalidade, a maioria dos profissionais passam a atuar de forma remota, a trabalhar em suas casas, também um uso mais intensivo de tecnologia, dos acessos remotos. Então, tudo isso faz com que ocorram mudanças na forma como os riscos se apresentam e como os controles se apresentam. Então, aqui no primeiro item, o que se espera é que talvez ocorra aí uma redução de frequência de controles de baixo risco, talvez controles mensais passem a ser trimestrais, e assim sucessivamente. E, por outro lado, considerar um aumento da frequência, né, dos controles que endereçam riscos mais altos. Tá? No segundo item, é uma questão de avaliação dos controles de acesso e trabalho remoto, como mencionado, é fato que a maioria do trabalho hoje é realizada de forma remota. Então, os riscos relacionados a acessos foram potencializados e aí é necessário reavaliar a robustez dos controles atuais vis-à-vis o novo cenário. O item 3, ele fala basicamente sobre rever os controles de segurança cibernética. O que a gente tem percebido é que invasores cibernéticos intensificaram seus esforços a práticas e ataques mal intencionados nesse período, e também é necessário revisitar os controles relacionados a esse tema para verificar se novamente se o nível de robustez é adequado. O quarto item é aprimorar as autoavaliações internas. Então, aqui o que a gente comenta é que talvez intensificar aquele processo de avaliação dos controles, principalmente os controles que estão nas services providers, e, eventualmente, aí implementação de alguns controles novos compensatórios, caso se verifique que a robustez dos controles atuais não é adequada à criticidade do momento. O quinto item seria a avaliação das mudanças nos controles, e, novamente, aqui, vis-à-vis toda essa mudança de cenário, né, essa mudança significativa na operação e nos procedimentos, verificar se os controles atuais eles atendem e mitigam os riscos esperados e atendem os objetivos de controle que estão definidos no escopo da service provider. O sexto item é elaborar uma versão preliminar de divulgação de incidentes. Aqui o que, e esse é um item que normalmente as empresas falham bastante, mas o que se espera é que em momentos onde exista um incidente por uma questão relacionada à segurança ou, eventualmente, à disponibilidade de recursos, bom, enfim, qualquer que seja o incidente, é importante que a administração, né, da empresa ela divulgue, né, a natureza em que o incidente ocorreu, a época, a extensão, o efeito, o que ocasionou o incidente, e também nessa divulgação ter bem claro como é que foi tratado o incidente pela organização. O sétimo item considerações sobre o aprendizado adquirido. Sem dúvida é um momento, acho que talvez as duas palavras mais importantes são a questão de flexibilidade das empresas e corporações em se adaptar ao novo cenário e o aprendizado que todos nós, como pessoas física ou jurídica, estamos recebendo. Então, é importante, em algum momento, documentar esse aprendizado e fazer com que esse aprendizado se torne aí também uma lição aprendida para melhoria contínua. E do ponto de vista de controle, obviamente. E o último item seria a parte de revisão das avaliações de risco. É bastante recomendável que o self-assessment de riscos que é feito normalmente nas organizações talvez seja diminuído, normalmente feito em um período de um ano, talvez diminuir esse período, fazer com uma intensidade maior, novamente buscando avaliar o quão maduro esse controle é, o quão maduro esse controle mitiga os riscos, o quanto esse controle atende aos objetivos de controle, considerando que parte da sua operação não está com você, está com uma service provider, e que parte dos controles também não está sendo operado por você, está sendo operado por ela, pela service provider, mas, voltando ao início da apresentação, a accountability, a responsabilidade sobre aquele processo, aquela informação, continua sendo da empresa contratante, continua sendo da empresa organização usuária. E aqui eu encerro a parte conceitual, toda a explicação que eu tinha me proposto a fazer, e acho que a partir de agora está aberto para perguntas, certo, Lati?
Obrigado, Marcelo. Sim, eu vou fazer algumas perguntas. O Emerson, tem alguma... Você está na linha aí? Só para eu... Não sei se eu consigo endereçar. Tá bom. Então, tem uma pergunta aqui do Jair, da ArcelorMittal Brasil, relacionada à plataforma, mas a gente pode ampliar. A plataforma é um meio, né? Mas as análises que as empresas têm que eventualmente fazer para cobrir riscos de compliance do plano de integridade de terceiros, em algum momento tem que se ter cuidado ali com aspectos que possam eventualmente ferir aí algumas questões de lei geral de proteção de dados, né? Então, ele dá um exemplo assim. O fato de usar informações da área de recursos humanos, né? Nome dos empregados, alguns dados desse cadastro da empresa, traz algum risco em relação à lei geral de proteção de dados? E se o risco existe, quais os cuidados que deveriam ser adotados para que trouxesse esse risco a um apetite aceitável, digamos assim?
Legal, Laje. Obrigado. Obrigado, Jair, pela pergunta. Acho que é fantástica porque ela é muito mais ampla e talvez a gente não tenha o tempo para explorar todo esse tema aqui. Mas o primeiro ponto que é importante destacar quando a gente fala de LGPD é que, independente se a gente vai usar isso para o TPRM, né, para fazer a gestão de riscos terceiros, e nesse caso que eu mencionei, que era do conflito de interesse, que já deveria ser um ato autodeclaratório do funcionário falando que tem conflito de interesse na esfera de prevenção e combate à corrupção, né? E nesse caso poderia ser uma fraude, alguma coisa nesse sentido, a empresa ela deve se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados para ter os dados também no RH, até mesmo para o processamento da folha. Então, essa é uma preocupação que já deveria ter dentro de toda a estrutura de recursos humanos. E aí, naturalmente, a partir do momento que você obtém a concessão, e aqui estou me restringindo somente a esse aspecto, né, mas assim que cada uma das pessoas concede o direito de você utilizar aqueles dados para manter os controles internos da organização de forma satisfatória, e estou falando de forma ampla também, né, que deveria ser detalhado item a item, para que o dado vai ser usado, se ele vai ser mantido, e você já consegue utilizar os dados tendo essa informação. O outro ponto é que se você vai, se a pessoa ela não informa que existe essa, se você não considera os dados para fazer o controle de eventual ato autodeclaratório de conflito de interesse, e você contrata uma empresa que é de um, sei lá, de um membro do comitê de auditoria, membro do conselho ou da diretoria, qual que é o risco que está atribuído à organização, né? Então, o efeito ele não deve ser avaliado de forma isolada. Quero atender a LGPD, lembrando, tá? Nossa plataforma ela foi desenvolvida para atender os requisitos do LGPD. Então, dentro do ambiente KPMG, a gente não guarda os dados que são confidenciais ou dados que são considerados sensíveis na lei. O que a gente faz é, a partir daquele dado, eu consulto e expurgo o resultado. Então, aquele resultado vai me trazer, por exemplo, o CPF da pessoa já mascarado. Então, eu trago só o miolo, as pontas eu descarto e trago o miolo. Com o miolo você não consegue identificar, né? E falando também de forma bem generalista, tá, Laje e Jair, né? Então acho que esse é um ponto assim que dá para a gente debater durante muito tempo, tá? E requer um pouco mais de análise, tá? Você não pode usar os dados de forma deliberada por qualquer razão. Então tudo isso aqui tem que ser propriamente documentado com a área de legal, com o RH e com a área de data privacy ou CPO, né?
Tem uma outra aqui relacionada um pouco da sua experiência, do que você tem visto no mercado em termos de maturidade das práticas de gestão de riscos de terceiros, né? Eu sei que você, já complementando aí a pergunta, eu sei que você atua bastante também com as pesquisas de maturidade de risco, olhando o ambiente de compliance como um todo, e aí não sei se consegue fazer um paralelo, né, geral aí dessa maturidade de compliance no Brasil e falando especificamente do como que as empresas hoje estão em termos de gestão desses riscos de terceiros.
Tá legal, Laje, eu consigo sim, vou aproveitar e responder uma outra pergunta que chegou, né? Se a KPMG está considerando realizar essas avaliações e auditorias de forma 100% remota, sim, hoje a nossa capacidade é 100% remota, né? Seja para
instalar a nossa solução nos nossos clientes como SaaS, né, como apenas a prover a plataforma, e a gente ajuda em todo o processo de implementação, tudo de forma remota. E a plataforma é 24/7 naturalmente. Quanto à maturidade do compliance no Brasil, Laje, aqui eu tenho um ponto, eu sou um pouco mais crítico em relação a algumas outras, alguns outros especialistas que falam sobre o tema. Se a gente considerar, né, que a lei anticorrupção brasileira ela foi publicada em 2013, o seu decreto em 2015, a gente já está aí chegando próximo dos 10 anos em que a lei foi publicada, sem comentar que ética não precisaria de lei, né? Eu vou tirar isso um pouco do nossa esfera de discussão. Mas, se eu considerar que eu tenho quase 10 anos, né, 7 anos aqui da lei, e que as empresas ainda não possuem, e aqui eu posso falar com base no resultado da pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil, as empresas elas não possuem um monitoramento do ambiente terceiro. Né? Aquelas que possuem, possuem de forma desestruturada, ou seja, não possuem o sistema, é feito no Excel, em alguns casos fica na pasta pessoal de cada funcionário, o ambiente ele é completamente desfavorável e suscetível a diversos erros, sejam eles humanos, intencionais ou não intencionais. Né? Só para fins de comparação, Laje, na escala da KPMG, a gente usa de 1 a 5 na nossa pesquisa de maturidade. Né? E a última pesquisa que nós fizemos, dessa escala de 1 a 5, sendo 1 pior nível, 5 melhor, o Brasil aqui ele representa 2,97 pontos. Né? É uma escala ligeiramente baixa se nós considerarmos que nós temos já 7 anos de lei de corrupção. O ponto se torna ainda mais grave, Laje, quando eu olho para as empresas que são listadas na Bolsa de Nova York, na SEC. Essas já deveriam ter os seus programas implementados já desde lá de 2002, né? As empresas americanas, as brasileiras, desde 2004. Esse ponto, para mim, é muito sensível. Né? E só para te dar um outro elemento, Laje, quando a gente fala de terceiros dentro de um programa de compliance, é fundamental que a gente tenha também programas de treinamento e capacitação dos terceiros em relação ao nosso programa. Na nossa pesquisa, ela mostra claramente que menos da metade dos respondentes declararam ter algum tipo de treinamento com os terceiros. Né? E da mesma forma que a gente pergunta se na empresa existe um processo eficiente de avaliação de risco de terceiros, em 2017, 46% disseram que sim. Em 2019, 48%. Ou seja, nós vamos rodar agora a quinta edição da pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil. Eu imagino que por conta da pandemia, e talvez eu esteja sendo otimista, essa percepção mude. Porque com a pandemia, as empresas estão revisitando seus contratos, as empresas estão revisitando as suas relações com os terceiros. Existem diversos riscos emergentes dentro de um cenário de compliance, terceiro, alguns eu já mencionei, escassez na sua cadeia de produção, o fornecedor não tem capacidade produtiva, ou o impacto do Covid foi maior do que a gente imaginava, ele não vai ter capacidade de te atender. Então, talvez tenha aqui, tem covenants, né, em contratos sendo disparados nesse momento. Eu imagino que esse cenário mude, tá, a partir de agora. Não sei se eu estou sendo muito otimista, mas uma projeção que eu tinha feito de que o Brasil estaria num outro patamar depois de 10 anos, talvez eu tenha que reavaliar. Porque esse era o meu discurso, né? Que a gente ia levar 10 anos para ter uma maturidade madura. Né? Nós chegamos no sétimo ano, já indo para o oitavo, e o Brasil ainda não está no cenário maduro. E quando a gente abre por setores, aí nós temos um cenário ainda pior, né? Porque o setor financeiro, dado o ambiente regulatório, ele puxa a curva Brasil para cima. Quando eu olho outros setores, consumo 2.7, governo e infra 2.4, TMT 2.5, né, indústria 2.8 e outros setores aí 2.9. A indústria de financeira é 3.3 aproximadamente. Então, acho que esse é o cenário, viu, Laje?
Obrigado, Emerson. Marcelo, tem algumas perguntas aqui para você relacionado ao Isaê. Então, assim, tem uma, né, do Thiago Bright, da NTS. Você pode explicar um pouco mais do que se trata a Isaê 3402? quais os tipos de controles desses de monitoramento que podem ser automatizados pela estrutura, no caso de auditoria interna, da empresa que tem que monitorar os controles que estão terceirizados, vamos chamar assim.
Claro. Vamos lá. Basicamente, Eladio, eu vou explicar em uma frase, né, o que é o relatório de asseguração ISO 3402 para tentar responder a pergunta, mas precisaria de um tempo maior para fazer uma explicação mais detalhada. Mas, basicamente, é um relatório SOC 1, tá, do tipo 1 ou tipo 2. Esse relatório, ele é um relatório, e o escopo desse relatório, né, quais são os controles que fazem parte desse relatório, dependem basicamente do processo que você tem terceirizado, ou se processos e sistemas que está terceirizado, com base nesses processos e sistemas, você atribui quais são os objetivos de controle que mitigam os riscos relacionados, e aí você identifica os controles. E esse relatório, basicamente, o que ele faz? Você uma empresa independente, um auditor independente, ele vai até a service provider, ele avalia o desenho e a efetividade dos controles, se for tipo 1 é só o desenho, se for tipo 2 também a efetividade, e no relatório discorre sobre o resultado desses testes, destes controles. Então, no final do dia, não é uma certificação, como muita gente fala errado, a certificação ISO 3402 não existe, não é uma certificação, é um relatório de asseguração, só que um tipo 1 ou tipo 2, que você testa e aí você, nesse relatório, emite uma opinião sobre a eficácia do desenho e da efetividade do controle. Também é muito comum as pessoas nos perguntarem qual a duração desse relatório, quanto tempo vale, quando eu tenho que fazer. Normalmente o mercado hoje faz o relatório até, normalmente no período de janeiro a setembro, janeiro a outubro, cobrindo aí 9 a 10 meses. E os outros 2 meses normalmente são cobertos por um artefato, um documento que se chama Bridge Letter, em português traduziram como Carta Conforto, mas essa Carta Conforto, no final do dia, é um documento emitido pela própria Service Provider pelo período de roll forward, ali pelo período de 2 ou 3 meses, no máximo, eu diria, que não está coberto pela auditoria. Entretanto, eu diria que principalmente para instituições financeiras e cada vez mais comum que a norma fala, basicamente, que o relatório deveria ser emitido aí a cada 6 meses, cobrindo esse período de 6 meses e renovado a cada 6 meses, para dar um conforto e atender, principalmente instituições financeiras que têm 2 momentos de fechamento contábil, né? Então, estaria mais aderente. Mas a maioria das empresas, de fato, fazem o relatório anual. E lembrando que o relatório ISO 3402, né, por ser um relatório só que um, ele é um relatório que atende exclusivamente a fins de demonstrações financeiras. Ele é um relatório que tem um foco bastante específico para essa finalidade.
Marcelo, acho que estamos quase encerrando. Vou fazer a última pergunta, do Marcelo Pascon, da Anima Educação. Considerando que o relatório de asseguração não é algo obrigatório, né, a empresa que, né, faz a prestação de serviço, ela não é obrigada a prover um relatório desse, quais são os procedimentos, ou quais tipos de... O que se pode ser feito para que essa empresa faça esse trabalho? Eventualmente, você poderia, né, numa renovação de contrato com esse seu fornecedor, com esse seu prestador de serviço, colocar lá uma exigência para isso? Você tem visto algo nessa linha?
Claro. Primeiro, agradecer ao Marcelo pelo Pascon, né, pela participação. Para quem não sabe, o Pascon é um ex-KPMG. Eu acho até que ele sabe a resposta, mas a pergunta, sem dúvida, também é muito boa, e agradeço por fazer essa pergunta, né, e dar a oportunidade de a gente tocar nesse tema. De fato, não é obrigatório. A Service Provider ela se beneficia muito do fato de ter um relatório, de asseguração, principalmente do tipo SOC 1, porque ela pode entregar esse relatório aos auditores externos das organizações contratantes e aí não precisar receber, na maioria das vezes, a própria auditoria várias vezes. Mas, do ponto de vista de melhores práticas, o que se recomenda, Laje, é que a organização usuária ela tenha previsto em contrato de serviços com a organização, com a service provider, a obrigatoriedade de execução e fornecimento desse relatório por parte da service provider. É fato que a service provider, em algum momento, vai embutir o custo desse relatório nos seus custos de operação, porque alguém tem que financiar, tem que pagar por esse serviço, mas, do ponto de vista de organização usuária, sim, é um conforto, é uma segurança, estando em contrato, de que a service provider vai, em algum momento, executar essa revisão dos seus controles e vai oferecer esse relatório à organização usuária. E o fato de ela precisar obter, né, um serviço para a emissão do relatório faz com que ela, de fato, seja mais diligente, a service provider, né, seja mais diligente em relação à execução desses controles. Então, para a organização usuária, é um conforto de que talvez a service provider execute com mais qualidade aqueles controles alinhados aos objetivos de controle que mitigam os riscos. Então, a minha sugestão seria, sendo redundante, mas para finalizar, a organização usuária prever em contrato o fornecimento do relatório de asseguração por parte da service provider.
Ângelo, obrigado. Aqui temos outras perguntas, mas dado ao adiantar do tempo também, até para respeitar a agenda de vocês, vamos enviar as respostas por e-mail para aqueles executivos aqui que nos fizeram as perguntas. Tem várias outras aqui que eu gostaria de ter mais tempo e oportunidade para trabalhar. Lembrando que a nossa área de marketing vai enviar para todos os participantes um e-mail de agradecimento, como também o link para baixar e visualizar a apresentação, bem como até ouvir esse webcast que foi gravado e vai estar à disposição de vocês. Isso também aconteceu nos episódios anteriores, então, caso vocês ainda não tenham oportunidade de ter participado na íntegra ou queiram compartilhar com o time de vocês e conhecidos da comunidade RC, fiquem à vontade e vão estar também disponíveis esses áudios no nosso, na nossa plataforma KPMG, né, no nosso site, nas nossas páginas aí das mídias sociais. Muito obrigado, uma boa sexta-feira para todos, se cuidem, um abraço.
A audioconferência da KPMG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma ótima tarde.